fale quanto você o ama.
Santo pra sempre,
maravilhoso, poderoso Rei dos Reis.
Nome,
nós te amamos, Senhor.
Teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. O teu nome é sobre todos os tronos. Alegria indizível do teu espírito sobre esse coração angustiado. Lançamos sobre ti, Pai, toda a nossa ansiedade, porque cremos que tem cuidado de nós. Espírito Santo, leva nossa mente e nosso coração cativos ao Senhor. Que a tua palavra encontre espaço em nosso coração, que ela venha dar frutos para a honra e glória do Senhor. Eu uso a autoridade que há no nome de Jesus. Repreendo todo espírito contrário a este culto, à palavra do Senhor. Dou uma ordem agora em nome de Jesus, que toda distração, tudo aquilo que Satanás envia para roubar a semente da palavra, caia por terra agora em nome de Jesus. Espírito Santo, leva nossa mente e nosso coração cativos ao Senhor. E nós cremos, Pai, numa noite de milagres, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. És desejado, recebe a nossa adoração, o nosso louvor, que chegue como um aroma suave ao Senhor. Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Podem se assentar. Aleluia! Estou numa expectativa muito grande que Deus vai fazer grandes coisas essa noite. Está comigo? Eu creio que aonde Jesus está, ali há milagres. E o Espírito Santo está neste lugar, amém? A palavra hoje é Filhos de Deus. Abram a Bíblia comigo em 1 João capítulo 2. Nós estaremos lendo 28, 29 e na sequência o capítulo 3 do 1 ao 10. Hoje teremos uma pregação de forma expositiva. Nós estaremos lendo a palavra e falando sobre cada versículo. E eu creio que o Espírito Santo vai falar ao teu coração. Amém? Eu quero ler primeiramente o versículo 1 do capítulo 3, depois a gente volta no 28 e 29. Preste atenção que o Espírito Santo vai falar com você. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Você se sente filho de Deus? Você sente-se amado por Deus? Porque é isso que nós somos e é isso que nós temos que ter esse entendimento que nós somos. Nós não podemos apenas olhar um Deus e achar que o nosso Deus está distante. Que é apenas um Deus em que está ali para nos servir e nós obedecê-lo. É muito, muito além disso. Quando nós temos o entendimento que o Deus a qual nós servimos, a qual nos amou de tal maneira que enviou o Filho dele para pagar um alto preço pela minha e pela sua vida, é o nosso Pai, o nosso entendimento muda. Quando você olha para esse Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra e tudo o que há, e você olhar para ele, o Senhor é o meu Pai, tudo muda, tudo muda. E a minha pergunta ao teu coração nessa noite, você se sente amado por Deus? Nós temos que nos sentir amado por Deus. Não é as lutas, as dificuldades que tem que fazer com que esse amor diminua. E sim, as lutas e dificuldades vêm mostrar o quanto Ele nos ama. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, e já faz 18 anos atrás, eu tive muitas lutas até chegar aqui. Tenho muitas lutas até hoje. Mas cada luta que vem, eu me sinto mais amado por Deus. Porque essa luta não me derruba, essa luta não me desanima, porque eu sei em quem eu tenho crido. Imagine todas as lutas e dificuldades que você passa no seu dia a dia se Deus não tivesse contigo. Como seria? Nós temos que ter esse entendimento da salvação, do que Jesus fez por nós. Porque há um ditado lá fora que fala assim, que todos são filhos de Deus. Quem aqui já ouviu esse ditado? E vocês bem sabem que a Bíblia não fala dessa forma. Primeiro, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, fala que Jesus veio para os seus não o receberam, mas todos aqueles o quanto o receberem, esses serão chamados filhos de Deus. Então a gente tem esse entendimento que é uma condicional. Aqueles que receberem Jesus, esses sim são filhos de Deus. Nós, todo ser humano é uma criação de Deus. Mas nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. A Bíblia é clara a respeito disso. E nós passamos a ser filho. E a gente vê esse amor derramado através de Jesus na nossa vida. 1 Coríntios falando assim, em 5,17. Assim que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Vivemos uma vida separada de Deus, mas quando o Espírito Santo nos encontra, quando Ele nos convence que somos pecadores, quando Ele nos convence que precisamos entregar a nossa vida a Ele, Ele nos adota como filho e nos dá a chance de ter uma nova vida. E a Bíblia fala assim que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Você entende isso? Você consegue compreender esse amor pelo qual Deus tem por mim e por você? Quando nós temos esse entendimento, e isso entra de fato em nosso coração, eu vejo que é impossível a gente abandonar Jesus, abandonar os caminhos do Senhor. Porque esse amor derramado no nosso coração não permite que a gente desanime e que a gente saia do caminho dele. Então é isso que o versículo 1 aqui está falando, que desse amor tão grande que Deus tem derramado sobre nós. Vamos lá agora no versículo 28 e 29 do capítulo 2. Filhinhos, entenda agora, é com você que ele está falando. Agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos a confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Queridos, todas as promessas que tem na Bíblia vão se cumprir, muitas já se cumpriram, mas a maior de todas é que Jesus vai voltar. Você tem essa convicção que Jesus vai voltar? A minha pergunta para o teu coração é: você está preparado para a volta de Jesus? Porque não vai ter uma preparação prévia, daqui um ano Jesus vai voltar. Pode ser agora, pode ser neste momento, a Bíblia fala como num piscar de olhos, Ele voltará. Todos os sinais já estão nos demonstrando que Jesus está às portas. Mas Ele fala aqui para a gente não estar despreparados e não sermos envergonhados para esse dia. E Ele está falando com os filhinhos, acabamos de ler. Então, como assim Jesus voltar e eu ser envergonhado? Você viu lá, creio que você já leu em Lucas 22, Jesus fala assim: muitos naquele dia, se referindo a esse dia, falarão para mim: Senhor, Senhor, no teu nome nós não expulsamos demônios, no teu nome nós não curamos os enfermos, nós não profetizamos. E Ele fala assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Imagine nós vivermos uma vida vindo na igreja, indo na célula, e naquele grande dia, o dia mais esperado pela igreja, Ele olhar para mim e falar: Tiago, eu não te conheço. E por que vai acontecer isso? E sabe o que mais me preocupa dentro do avivamento? E o avivamento, a gente entende que não é só o mover, o ganhar almas, mas sim o arrependimento. Eu acredito muito assim, que quando uma pessoa busca muito a Deus, vem nos cultos, vai na célula e consegue conviver com o pecado sem se arrepender, é um forte indício que você não vai entrar no céu naquele dia. Falando aqui sobre o avivamento, a gente vê muito nos encontros com Deus, 120, vigílias, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. E isso é maravilhoso e isso é essencial para que a gente permaneça no caminho. Mas nós vemos também muitas pessoas que se apegam nos dons do Espírito. E a Bíblia fala assim que quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós recebemos os dons. Dom de cura, dom de profecia, dom de ensino, dom de línguas. Então são dons que Deus derrama sobre a igreja para que a gente sirva. Mas é interessante que a palavra de Deus fala que esses dons são irrevogáveis. O que acontece? O que significa isso? Se eu recebo o dom de cura, por exemplo, e mesmo assim eu me desvio dos caminhos do Senhor, esse dom sempre vai me acompanhar. Mesmo eu não vindo mais na igreja, não indo mais na célula, quando eu orar pelo enfermo, ele vai ser curado, porque é um dom que Deus me deu. E nós vemos muitas pessoas se apoiando em dons. A gente fala: volte para os caminhos. Não, eu oro em casa, porque eu oro, as pessoas são curadas, Deus me dá palavra de profecia. E a pessoa começa a se apoiar nos dons, e a gente vê aqui Jesus falando: muitos no meu nome curarão, profetizarão, mas eu não vos conheço. Então nós temos que ter esse entendimento, que o que vai mostrar se eu e você estamos firmes com Jesus, estamos no caminho correto, não é o quanto você é usado, mas sim o quanto você se arrepende, e quanto dói no teu coração quando você erra e quando você peca. Se pecar para você não te constrange mais, é sinal que o Espírito Santo já não habita mais no teu coração. E é possível, a Bíblia fala assim: não aplaqueis, não apagueis o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo. O Espírito Santo tem ciúmes de vocês. Veja quão importante é a gente ter esse entendimento, que nós não podemos andar no pecado. Pecamos sim, qual de nós não erra? Mas você pecar e você andar no pecado é diferente. Versículo 29, se vocês sabem que Ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dEle. Então, nós temos que praticar essa justiça, temos que fazer a obra do Senhor, mas temos que andar em santidade. Agora vamos lá para o versículo 2 do capítulo 3. Por isso, o mundo não os conhece, porque não o conheceu. Quantos aqui são criticados por vir na igreja? por seguirem a Jesus. Muita gente. Muitas vezes até de dentro da casa, de dentro da família, as pessoas criticam. Sabe por quê? A palavra de Deus lá em Coríntios fala assim que a mensagem da cruz é loucura para o mundo. Mas para nós que cremos é o poder de Deus. Sempre vai ser assim. Então não tente debater com quem não é filho, com quem não conhece. E eles não vão entender. Você tem que orar pela conversão dessa pessoa e não debater. Eles não vão entender. E vão criticar porque ainda eles estão no mundo. Então nós temos que ter esse entendimento. Se alguém te critica, dê glória a Deus, porque está vendo uma diferença em você. Se a presença do Espírito Santo na sua vida incomoda a pessoa que está no mundo, dê glória a Deus, porque há algo diferente em você. Quando a Bíblia fala assim que nós somos sal e luz, é sal e luz deste mundo na qual nós vivemos. Então aonde nós entrarmos, a luz entra e vai incomodar a escuridão. É normal. Então não pense que seguir a Jesus não vai vir acompanhado de críticas, não vai vir acompanhado de julgamento. Foi assim com o Senhor, foi assim com os discípulos, por que será diferente conosco? Não é verdade? Continuando, amados, agora somos filhos de Deus. Fale assim, agora sou filho de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos Ele como Ele é. Você sonha com este momento de ver realmente Jesus como Ele é? A minha e a vida, as nossas vidas têm que ser norteada por esse dia, o dia em que veremos Jesus como realmente Ele é. Queridos, isso tem que estar ter que ser um desejo no seu coração. Você tem que orar todo dia e falar: Senhor, Maranata, vem Senhor Jesus. Espírito Santo, tem liberdade de me convencer do meu pecado. Eu reconheço que sou um pecador, mas tua palavra fala que o teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Senhor, naquele grande dia eu quero ver a sua face, eu quero estar com o Senhor. De nada adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. A tua oração todos os dias tem que ser sincera nesse sentido, e você ter essa convicção que o teu maior desejo é estar com Deus. Então é disso que está sendo falado aqui neste texto. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Né? Todos os dias, como eu acabei de falar, temos que nos purificar e reconhecer que somos pecadores. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todos nós, tem alguém aqui que não peca? Não, né? A Bíblia fala assim, se alguém fala que não peca, já está mentindo. Todos nós erramos. Como Paulo falou, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e aquilo que eu não quero, quando eu percebo, eu já fiz. Então a gente tem que ter esse entendimento que a gente é pecador, que a gente falha, mas que Jesus veio, pagou os nossos pecados, e todos os dias nós temos que se arrepender. Nós não podemos nos conformar com este mundo, mas não podemos nos conformar com o pecado que tão de perto nos rodeia. Temos que ter esse entendimento. Às vezes a gente vai orar, fazer aconselhamento, e a pessoa começa a reclamar e dá sinais, e a gente não consegue às vezes perceber o que tem de errado. E passa um aconselhamento, dois, no terceiro a gente percebe que a pessoa tem um pecado de estimação. Você já viu alguém assim, com um pecado de estimação? A pessoa acha que é um pecado que Deus entende, que não tem problema, é só um pecadinho. O resto eu faço tudo certo, mas esse aqui Deus entende, Deus não entende. Sabe por que que ele não entende? Porque ele enviou o filho dele para morrer aqui por mim e por você. Para que você fosse perdoado desse pecadinho, custou sangue a vida do filho de Deus. Por isso ele não entende que nós venhamos a escolher manter uma vida de pecado ao invés de nos purificarmos no Senhor. Tenha esse entendimento. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Esse permanece aqui faz muito sentido para nós. Não basta entregarmos nossa vida para Jesus. Não basta começarmos bem, mas sim permanecer e terminar bem. Muitas pessoas vão para o encontro com Deus. Nós passamos mais de 3 mil pessoas por ano no encontro com Deus. E cadê essas pessoas? Que lá no encontro com Deus falaram assim: eu não sou mais o mesmo. Eu vou ganhar minha família para Jesus. Eu vou servir a Deus. E de repente já não está com nós mais. Não é como nós começamos a caminhada, a jornada, mas sim como nós vamos terminar. E o permanecer é difícil. O permanecer é oração, o permanecer é jejuar, o permanecer é estar no culto, o permanecer é servir. Se você quer permanecer, você tem que estar ligado no corpo de Cristo e abandonar o pecado. Todo aquele que está no pecado não viu e nem o conheceu. Como é possível nós participarmos do encontro com Deus, sentirmos a presença e de repente não ter conhecido de fato quem Ele é? E a gente vê isso claro na vida de Pedro. Pedro caminha com Jesus por 3 anos. E lá no finalzinho do ministério de Jesus, antes dele ser preso e crucificado, Jesus fala assim para Pedro: Pedro, tu quando se converteres, avisa os teus irmãos. Imagine um homem que viu Jesus fazer todos os milagres. Um homem que caminhou com Jesus, foi discipulado pelo Mestre. E depois de 3 anos, Jesus olha para ele e quando ele pensa que Jesus vai fazer um elogio para ele, Jesus fala assim: Pedro, tu quando você se converter de verdade, vai e avisa os teus irmãos. Isso faz eu olhar para mim todos os dias, julgar minhas decisões e pensar: será que eu me converti de verdade? Será que as minhas atitudes, não as minhas palavras, mas minhas atitudes, demonstram a minha conversão? Que não é o falar, e sim as nossas atitudes, que demonstram se nós se convertemos ou não. Então, é muito possível, às vezes, caminhar uma vida inteira na igreja e não ter se convertido ao Evangelho do Senhor, verdadeiramente. Novamente, Ele fala comigo e contigo: filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Você entende aqui que é sério? Quando você vive na prática do pecado, a Bíblia fala que você é do diabo. A Bíblia fala assim em Mateus: a casa, depois de limpa e adornada, o demônio sai. Não encontrando repouso, ele volta. E encontrando essa casa vazia, ele entra e traz com ele 7 espíritos piores do que ele. E eis que o estado desse homem se torna pior do que o primeiro. Fala assim: misericórdia. Por outro lado, em Coríntios a Bíblia fala assim: porquanto vós não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, e que vós não sois de vós mesmos. A palavra de Deus nos dá 2 opções: templo do Espírito Santo ou casa de demônio. Somente essas 2, não tem meio termo. Você entregou a tua vida para Jesus, você tem que ser cheio do Espírito Santo. A casa ficou vazia, o demônio volta e fica 7 vezes pior. Já comentei aqui, já falei algumas vezes, pregando, não é pessoas que eu conheço, pessoas que eu ouvi falar, pessoas que me contaram. Não, na minha célula, nesses 18 anos, 7 homens já morreram. De mortes trágicas, pessoas que entregaram sua vida para Jesus, começaram um caminho sério com Jesus e de repente resolveram voltar para o mundo. 3 baleado, 1 esfaqueado, 1 espancado, colocaram na linha D3, 2 de cirrose. É muito sério. Pessoas que chegaram na célula buscando uma conversão, buscando uma libertação, e a gente via nitidamente o estado deles 7 vezes piores. É muito sério. Então nós temos que ter esse entendimento. Mas a boa notícia para mim e para você, repita comigo: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Maior é aquele que está em mim, maior é aquele que está em você, do que aquele que está no mundo. Veja o quanto Deus nos ama. Então nós não somos mais refém do diabo. Hoje nós podemos escolher servir o Senhor. E clamamos o nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome. Nome a qual todo joelho se dobrará. E o diabo tem que sair. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Você nasceu de Deus? Quem aqui ainda não se batizou? Nesse domingo teremos o batismo, 10 da manhã e 6 da tarde, lá no CCA. A Bíblia fala assim: aquele que crê e for batizado será salvo. É hora de você tomar essa decisão e se batizar. Não existe isso, o dia que eu senti, o dia que eu estiver preparado. Talvez o dia que você sentir, Jesus já voltou, e daí você sentiu tarde demais. O tempo é hoje, é agora. Jesus está falando para você hoje: filho meu, de tudo que você tem, dai-me o teu coração. É hora de você tornar um ato público: eu estou morrendo e estou nascendo para Cristo agora. Essa é a melhor decisão que se pode ter na sua vida. Finalizando, desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Você se identifica como um filho de Deus? Você ama o seu irmão a ponto de amá-lo como você ama a si mesmo? Então me diga o quanto você dedica a sua vida pelo seu irmão. Quanto do tempo da sua vida você entrega em favor do seu irmão? Quanto você reparte do que você tem com o seu irmão? Quanto você ora por alguém que está enfermo? Quanto você tira o tempo na sua vida para falar do amor de Jesus? Quanto? Você ama seu irmão? Nós temos que entender que esses atos de justiça e essa declaração de amor que fazemos a Deus não pode ser apenas de palavras. Jesus não veio aqui e mostrou apenas com palavras. A palavra de Deus fala que Jesus movia-se de compaixão. Jesus olhava o enfermo, Jesus orava pelo enfermo. Jesus olhava o endemoniado, Jesus expulsava o demônio. Jesus olhava alguém oprimido, Jesus ia lá e levava uma palavra de esperança. E eu e você, que somos filhos, embaixadores de Cristo aqui na terra, representantes dele, que amamos ele, que somos filhos dele, fazemos a mesma coisa? Então, às vezes, a gente tem que olhar para nós. É uma palavra muito simples, evangelística, mas é para a gente refletir, porque é bem fácil falar: todo mundo aqui é filho de Deus? Sim. Mas e na prática, somos mesmo? Mas uma coisa importante que fez com que eu trouxesse essa ministração hoje para a igreja foi uma situação que aconteceu segunda-feira na minha célula. Um menino que se dizia apaixonado por Jesus, queria uma mudança de vida, e falava que há tempos não sentia paz no coração. Ele não era da célula, era a primeira vez que ele estava indo na célula, mas ele caminhava com Jesus em outra igreja. E no final da célula ele ficou ali conversando comigo, conversamos sobre a palavra, ele entendia sobre a palavra. Ele falou: Tiago, ora por mim. Eu falei: claro. E no momento que eu orei por ele, ele ficou endemoniado. E foi liberto para a glória do Senhor Jesus, mas depois o Espírito Santo falava comigo: tem muita gente assim, filho. Tem muita gente que conhece minha palavra, muita gente que vai na igreja e muita gente endemoniada. E é sério isso? Para isso se manifestou o Filho de Deus. E é essa oração que eu quero fazer nessa noite. Se você sentiu algo no seu coração que te confrontou, é o Espírito Santo, que convence do pecado, do juízo e da justiça. Essa é a função dele, nos convencer. Quando ele quer que nós tenhamos uma mudança, a palavra nos confronta e nos incomoda. Mas também nos liberta. Então é sobre libertação que eu quero ministrar neste momento. Quero te convidar a ficar de pé. Preste atenção no que eu vou falar. Não é feio você ser liberto. Difícil é você viver uma vida com o demônio escondido, atrapalhando sua vida, trancando teus negócios, atrapalhando o teu casamento, atrapalhando a tua vida espiritual. Você não consegue orar, você não consegue ler a Bíblia, você não consegue desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. São todos sintomas de uma opressão. E Deus, como nosso Pai, não quer isso para nós. Eu quero te convidar a orar agora. Quero que você curve sua cabeça e nós vamos fazer uma batalha espiritual. E dentro dessa batalha espiritual, se talvez você não se sentir bem, vem aqui na frente. O pastor Robledo vai estar aqui e vai orar por você, impor as mãos sobre a sua vida. Mas até mesmo antes de eu começar a oração, se você já não está se sentindo bem, se a palavra te confrontou, ou se você tem a convicção que tem algo que está atrapalhando a sua vida, vem aqui na frente também. Porque de nada adianta nós sermos ouvintes da palavra e não sermos praticantes. Jesus quer te libertar. E não adianta vivermos uma vida aonde, quando Ele voltar, sermos envergonhados. Você não está sendo envergonhado aqui, você está sendo liberto por Jesus. E essa é a maior demonstração do amor dEle pela minha vida e pela sua vida. Vamos adorar a Deus e no final eu vou estar orando por você. Espírito Santo. Espírito Santo. Yeah.